Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Dos quase 6 milhões de inscritos no Enem 2020, Exame Nacional do Ensino Médio, quase metade manifestam dúvidas em fazer as provas, segundo pesquisa Juventudes e Pandemia do Coronavírus, conduzida pelo Conselho Nacional da Juventude. A prova impressa vai ser aplicada nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021. E nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro, a versão digital. A reaplicação das provas está marcada para 24 e 25 de fevereiro do ano que vem. E os resultados devem ser divulgados em 29 de março. Para o professor do Departamento de Educação da PUC Minas, Teodoro Adriano Zanardi, a mudança na data da prova é um passo importante, mas todo o Enem precisa ser repensado.
Adiar o Enem é uma necessidade em tempo de escolas fechadas. O Enem, por si só, já é problemático por ele ser seletivo, excludente e elitista. Nós mantermos esse exame já causa problemas de acesso, porque ele parte de uma premissa inexistente no nosso país. É que todos os jovens que se candidatam ao ingresso no ensino superior tiveram a igualdade de oportunidades educacionais. Quando nós temos jovens que não tem acesso à internet, não tem tutoria adequada para a preparação para esse exame competitivo, e enquanto nós temos outros jovens com uma série de recursos para manutenção de algum tipo de escolarização, de educação, de preparação, nós temos que repensar o Enem não só em época de pandemia, mas também daquela suposta normalidade em que esse exame premiaria aqueles que têm mérito.
Do total de candidatos inscritos ao Enem 2020,
65,6% já concluíram o ensino médio em anos anteriores
e 34,4% estão cursando o ensino médio. Vale destacar que o Enem é a principal porta de entrada para as instituições de ensino superior, seja por meio do SISU, Sistema de Seleção Unificada, ProUni, Programa Universidade para Todos, ou pelo FIES, Financiamento Estudantil. Para a professora do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da UFMG, Tatiana Mourão, o adiamento tem aspectos positivos e negativos. Ela cita como o tempo adicional pode ajudar os candidatos.
Na maioria dos países do mundo, e nós nos encontramos nessa situação, que essa pandemia, eu falo que é como se o tempo tivesse parado. Nós perdemos um pouco a sensação de passagem do tempo. Então, a vantagem seria esses alunos que estão se preparando, eles teriam tempo para estudar e, principalmente, amadurecer emocionalmente com as mudanças comportamentais que foram nos impostas, de certa forma, por causa da pandemia. Uma outra vantagem é em relação à questão da discrepância que existe entre a possibilidade de acesso à internet. Isso está sendo extremamente visto, como que tem um grupo de alunos que hoje ficou realmente como excluído digital. E, ao mesmo tempo, outros alunos com muito recurso.
Por outro lado, a falta de aulas presenciais prejudica os candidatos, principalmente os que estudam escolas públicas, que hoje são a maioria dos alunos do ensino superior. Para se ter uma ideia, no ensino superior privado, 68,5% dos alunos vêm do ensino médio público e 31,5% do privado. Já nas instituições superiores públicas, 60,1% também são do ensino médio público, enquanto 39,9% vieram do ensino privado. Os dados são do mapa do ensino superior no Brasil, divulgado em maio pelo Instituto Semesp. Além disso, a professora Tatiana Mourão destaca que há um prejuízo na saúde mental dos concorrentes ao Enem.
Até hoje eu me lembro, quando eu estava estudando para o vestibular, aquilo que mais ficou e ficou até hoje eram as aulas divertidas, que eu dava uma boa gargalhada. Eu me lembro muito da hora do lanche, que a gente podia comer, socializar, brincar um com o outro. Isso acabou. Então isso vai afetar de alguma forma a saúde mental dos alunos que estão fazendo o Enem. É uma prova competitiva, é uma chave ou não em muitas famílias para uma ascensão social, e realmente as aulas online mudam o processo de aprendizado e principalmente eu não sei como é que vai ficar o raciocínio. E ainda tem uma outra variável que nós não sabemos. Como é que vai ser o conteúdo? O que, que vai ser cobrado nas provas do Enem? Tudo isso são perguntas que, com todas essas mudanças que nós estamos vendo no direcionamento educacional do Brasil, como é que vai ser esse Enem?
O Saúde Consciência de hoje está terminando. O próximo programa da série Desafios Remotos aborda as dificuldades de quem tem que trabalhar e estudar. Esta edição foi produzida por Letícia Pequim, com trabalhos técnicos de Thiago França, da Rádio FMG Educativa. Eu sou Maria Dulce Miranda. Informação é saúde. Até a próxima!
Você ouviu Saúde Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.